atenção, novos vizinhos. Hoje é quinta-feira!
Você sabe o que escrever.
Hoje é Brigadinha Viajante e hoje é o último dia do mês, Samuki. Última quinta fire do mês, cara.
Última quinta fire do mês. Vencemos o mês de maio.
Vencemos o mês de maio.
Um mês que eu gostei pra caralho, inclusive. Achei um mês bem da hora do galinho.
Foi bem gostoso.
A gente abriu aí com um episódio maravilhoso do Kaze and the Wild Masks.
O Kaze e as Máscaras Selvagens.
Fizemos aí um fase bônus com o pessoal da Dumativa, né, do Herói 2. Foi foda.
Brabo também.
Falamos de Zeldinha esse mês também.
Sim.
Tivemos o GOT do Leão do ano passado, Vampire Survivors, finalmente no Galinha.
Sim, e entendendo por que esse GOT tão merecido finalmente chegou ao Galinha.
Exatamente. E hoje um papo muito foda mesmo.
Nossa.
Com alguém que trabalhou só na Ubisoft e na Riot Games e hoje, numa das, pra mim, pelo menos top 4 aí publishers de indies do mundo, que é a Chucklefish.
Cara, ela é que essa mulher é foda, né?
Essa mulher é foda.
É braba demais, parceiro.
É,
braba demais. Assim, vocês vão ver, é que no começo da entrevista ela falando ali só o currículo dela, você
isso.
Segura as calças, meu amigo, porque ela cai, viu? Parceiro, é brabo.
Rapaz.
Mas
vamos chegar lá, porque a gente tem hoje então cartinhas.
Temos cartinhas,
o que tá rolando, tem coisa pra caralho rolando, inclusive, aí com a nossa vida.
Tem bastante. Porra,
a sua mais do que a minha, inclusive.
Mudança.
Então vamos pra abertura de uma vez, porque acho que hoje o bagulho vai ser longo. Vamos lá.
Vamos pra abertura de uma vez, Gilgamesh, inclusive.
Agora, mais uma aventura da Galinha Viajante. Se não quiser ouvir as cartinhas e os feedbacks, você pode pular para 22 minutos e 45 segundos.
Chegou a hora das cartinhas viajantes. Mais uma tentativa a estabelecer aqui uma vinheta.
Eu jamais vou usar nenhuma, porque eu quero ver cada mês uma diferente dessa tua maravilhosa cabeça criativa aí.
Vamos ver quanto eu consigo.
Continuarei,
né,
não usando até que o senhor canse, daí eu escolho o miúdo.
Filho da puta.
Entendeu? Vamos. Essa é a estratégia.
Vamos lá, gente. Tem bastante e-mail, tem bastante cartinha. Antes de tudo, você que chegou aqui agora já quer selecionar a sua cartinha pro mês que vem, né, Samuca? Pro nosso fim de mês, que a gente vai mandar o e-mail para cast@galinhaviajante.com.br, cara.
Repita!
Eu repito, cast@galinhaviajante.com.br. Você pode mandar suas cartinhas pra ali ou nas nossas redes sociais, que são quais, Samuca?
@galinhaviajante. Por favor, nos mande uma chave para o Blue Sky.
Por favor, estamos esperando.
Pelo amor de Deus, estamos esperando.
Queremos Blue Sky.
Porra, é uma ave, tem que estar no céu azul, voando, maravilhosa.
É uma ave, é verdade. Se bem que a Tati Malcavenge, beijo, Tati, te amo. Ela me mandou a primeira coisa que ela viu no Blue Sky, assim que ela entrou no Blue Sky, ela foi recebida com uma imagem. E o que eu posso dizer é que foi, assim, mara.
Entendi.
Tá?
Uma imagem mara.
tudo que eu posso dizer.
É como diria o Leão fora de contexto, né?
Caralho, verde bonito.
Bonito.
Porra, mete esse negócio aí, tá tudo bom. Ai, meu pai do céu. Falando em bonito, tem aqui
meu
um
pau do céu.
Ai, que delícia. Temos aqui o e-mail da Kate, a maravilhosa Kate Schmidt, lá do Multipop, né? Já gravamos com ela alguma? Me faltou agora a cabeça
eu,
aqui.
Eu gravei com eles um episódio de The Last of Us.
Você gravou algumas, então, eu acho.
Pro Multipop, aham.
E eu gravei uma com ela. Eu acho que era isso.
Sim. Ela tá lá também no GCG, né?
É.
Gamer como a gente.
Mas vamos lá, cara. E-mail da Kate Schmidt diz assim... Olá, amigos. Ouvindo aqui o episódio... E só pra ressaltar, um dos melhores nomes de jogos do Zeldinha é Zelda Link to the Past, que inclusive é maravilhoso. Outra citação seria o Phantom Hourglass,
que utiliza muito bem o uso da caneta no touch do DS ou 3DS. Dito isso, bom episódio e sucesso a vocês. Ela está falando do Zelda Bafo do Selvagem, tá, gente? Só pra vocês ficarem atentos aí, caso vocês não tenham entendido ainda. De qualquer maneira, PS, tá faltando mais convidar das... Neste podcast, gosto muito quando tem mulheres abrilhantando o podcast. Quer mandar um beijo pras mulheres que já participaram aqui nesse podcast? Puta que só tem mulher foda.
Porra, são várias. São várias, cara.
Tomaram o cu, suas lindas, amo vocês.
Um destaque pra Marcela Vecino, que tá com a gente desde o começo aí.
Marcela Vecino, que comprou a ideia.
Já participou aqui algumas vezes com a gente.
Marcela
voltará este ano ainda com o Okami. A audiência fica aí o furo de reportagem.
Furo de reportagem. Alô, é isso aí. Marcela Vecino, que saudades, Marcela Vecino. Inclusive, beijo, Marcela.
Saudades, saudades. Aliás, Kate, convidadíssima, participe conosco aí.
Kate.
Assim que quiser, cara, pelo amor de Deus.
Manda aí no Twitter ou no nosso e-mail aqui o top 3 jogos que você queria gravar com a gente. Sabemos que Destiny vai ser um.
Destiny, Destiny 2, Destiny expansões. Esse é o top 3 da Kate.
Ah, mas manda pra gente joguinhos aí que a gente quer gravar com
Sabe
você,
Sabe qual
Kate?
Que é o RPG que ela mais gosta, Leon? Tales of Destiny.
Ah, tarará,
bom RPG. Tarará.
Beleza, é isso aí, ó. Então, de fato, tá faltando mais convidados aí. E, aliás, ouvintes, ouvintas, ouvintos, todos o que tá, todos os nomes bonitos. Quem que vocês acham que deveria gravar com a gente também, de Minas aí? Manda sugestão pra gente, porra. Não é, não é só, né?
Uai, de Minas, so?
Uai, so, manda.
Quem é que vai gravar com a gente de Minas?
Ó, mas eu vou deixar um shout-out aqui, que eu tenho muito interesse.
Um grito fora.
Eu estou fazendo o possível, eu estou me desdobrando em três para trazer... Uhum. A crocantíssima Flávia Gazi.
Por favor.
Para este podcast, para a gente falar de Dragon Age e eu tiltar sobre o Solas com ela, porque ela é uma defensora do Solas e eu não, e eu quero muito, muito ver o que ela vai falar daquele filho da puta careca safado.
E eu também vou abrir aqui o seguinte, audiência, eu lá em março pedi para o Leon o seguinte, Leon, use seu poder de PR do Galinha.
Sou
e
eu.
traga... para o nosso futuro episódio de Twin Sense Odyssey, uma certa pessoa.
Opa, mas já está aqui no meu to-do list, que inclusive a data tá chegando.
Que é uma convidada também, inclusive.
Sim.
Então, possivelmente, aí no nosso episódio, que vai acontecer em agosto ou setembro, não sei quando vai ser certinho isso ainda.
Sim.
Um dos meus jogos da minha infância, que eu amo de paixão, que é Twin Sense Odyssey.
Inclusive, é bom as pessoas saberem que Twin Sense Odyssey e Monster Rancher 2 são os maiores... fujões da nossa, do nosso cronograma.
Porra, bicho. É Tadinho. Complicado, é complicado.
São sempre os primeiros a rodar, né, cara?
Mas é que todo assim, né, ô Leon, vamos falar sério aqui, né, pelo amor de Deus. O senhor não jogou em Twin Sense Odyssey?
Não,
nem eu também não joguei Monster Rancher 2. Twin Sense Odyssey, o senhor termina em umas 3, 4 horas. Monster Rancher 2, o seu save, Leon, tem quantas horas,
não?
Não,
pera,
desculpa.
Pera. Estamos beirando aí as 700 e poucas, vai. Pode te tomar
tá,
tudo assim.
Então tá bom, então tá bom.
É, eu cheguei... O jogo começa no ano 1000, tá ligado? Tem uma contagem de anos lá, começa no ano 1000.
Certo.
Eu tô no ano 7000 e porrada, então é um pouquinho
bom,
de tempo.
Bom, bom, muito
levando
bom.
Levando em consideração que são 12 meses pra fechar um ano e cada mês tem 4 semanas, tá? Então é só um pouquinho que eu joguei, viu?
Ou seja, que nem o mundo real. Explicação que não precisava falar.
Não, mas é pra entender, porque lá não é dia, né? Porque se fosse passando dia a dia, por semana a semana, 7 mil anos é muito mais coisa do que o jogo passar só por semanas, foi isso que eu quis dizer. A contagem do jogo se dá em semanas direto, não dias e semanas.
Entendi, entendeu? Tá corretíssimo, corretíssimo, tem razão.
Não é igual o Digimon, que um dia dura uma hora.
Mas enfim, Kate, participe conosco aí quando quiser.
Vem com a gente.
Convidadíssima, convidadíssima.
Vem com a gente, com certeza, com certeza.
E também no nosso e-mail aqui, Leon.
Ah, fala pra mim, Samuaca.
Homenageando o maior episódio do Galinha até hoje, o maior e-mail do Galinha também até hoje.
O maior e-mail de todos os tempos.
A parede de texto aqui, do Fabiano Nascimento, ele fala o seguinte, olá, Leon e Samuca, olá.
Oi!
Aqui quem fala é o Fabiano, um ouvinte novo de vocês. E que ama ouvir as opiniões dos senhores aí sobre o que você se propõe a falar no podcast. Muito obrigado, cara. Que massa ele falar isso, que gosta de ouvir a gente, do que a gente quiser falar. Acho que
é
da hora isso
porque
aí.
Eu acho que a nossa principal validação é o medo que a gente tem de estar falando muita merda e vem alguém que fala que gosta, né?
Isso.
Se você tá falando merda e alguém gosta, vamos, beleza. Contanto que seja uma merda que não ofenda ninguém, vambora.
Exatamente, é isso aí. Mando esse singelo e-mail após concluir ontem Persona 5, episódio da semana passada, sobre o mesmo. E quero compartilhar minha opinião com vocês. Audiência e Fabiana, eu não consigo ler e-mail todo agora aqui ao vivaço, né? Porque a parada aqui tem algumas... várias linhas e parágrafos e, enfim, redações de tamanho. mas sim, eu li tudo.
Lemos.
Ele manda aqui uma análise da hora aqui dos personagens. Fala o que ele gosta e não gosta, cada um aqui, no Yusuke, na Makoto, na Futaba, enfim, pessoal aqui. Eu quero destacar aqui duas coisas que ele falou no texto dele.
Aham.
Primeira é que ele destaca bem o Akechi. Eu acho que o Akechi é bem, bem legal.
Sim.
A gente não conseguiu falar tanto quanto o Akechi merecia, eu acho, no episódio.
É porque a gente teria que puxar muito do Persona original, né, Samuco? Persona 5 puro, pra entender.
É, isso
por
aí.
Por que ele tá tão brilhante agora? É porque ele vem de um ponto...
É isso aí.
Então vamos aproveitar a chance pra fazer essa ponte agora, né?
Puta, mas daí fudeu, vai ter uma hora e meia aqui só essa descartinha.
Não, calma, relaxa. O que eu quero dizer é assim, pra quem não tá ligado, o Akechi, ele infelizmente, ele teve um desenvolvimento bem bosta no Persona Vanilla, Persona 5
Sim.
Vanilla.
Claramente eles queriam entregar um personagem bom e não aconteceu.
Não aconteceu. E aí ele teve uma redenção fantástica no Royal. Fantástica,
Sim,
pra
foda.
Dizer o mínimo.
Foda. Uhum.
Então, realmente, eu acho que se o episódio pudesse ter mais uns 40 minutos, seria um episódio, uns 45 minutos, assim, dedicados à evolução do Akechi, cara.
Uhum, é isso aí. E ele fala que ele achou foda que depois pode jogar com o Akechi no semestre final do jogo, que é no Royal apenas. Né?
Isso é verdade.
É bem da hora que tu pode daí usar ele no teu time e ficar ali mais... apegado a ele, conversar mais com ele no social link dele agora, que é um pouquinho mais trabalhado e tal. Então, bem foda mesmo, discutir que é esse destaque aqui dele no e-mail.
Uhum.
E lógico, ele, corretíssimo, de modo muito correto, muito acertado, começa o e-mail falando de música do jogo.
É, que é a trilha sonora, que é o
trilha
ponto
sonora.
Dos mais altos aí do Persona.
Lógico,
assim,
então tá corretíssimo. É uma trilha gigantesca, a gente falou de muita coisa da trilha nesse episódio do Persona 5, né? Mas ele destaca aqui a música do Palácio da Sae, Whims of Fate, que
isso.
É uma música, porra, foda demais, uma música fenomenal, realmente. Enfim, trilha sonora de Persona 5 é uma parada foda demais.
Especial, muito especial.
E como fala aqui o Fabiano e meio, né, ele não imagina que jazz casaria bem com RPG, nem a gente, nem ninguém, a verdade é essa, o Fabiano.
Assim, é a verdade.
É porque o filho da puta do Shoji Meguro é um gênio. O arrombado é um gênio, é por isso.
O maldito é um gênio. É, assim, eu ainda poderia falar que, eu já peguei jazz em paradas que ninguém nunca espera. Por exemplo, King of Fighters, né? Eu acho que eu falei isso no episódio, Samuka, me corrija se eu estiver errado. Que ninguém esperava que, porra, saxofone combinasse tão bem com um jogo de luta. E combina, então assim...
Tu falou isso não aqui, mas no episódio de Marvel vs. Capcom, acho. Se não me engano.
E que também tem um jazzinho safado, né?
Também tem safado, exatamente.
Tem um jazzinho safado.
Exatamente.
Junto. Então é um negócio que, cara, o jazz é um filho da puta, cara. Ele também é um estilo que eu vou te contar, hein? Do nada, quando você vê, ele tá fazendo sentido num jogo que não é pra fazer sentido, sabe?
Eu estou curiosíssimo com o caminho musical do Persona 6, cara. Tô muito curioso.
Ai, será assim
mesmo? Muito curioso.
Ah, isso aí. É bom, o e-mail dele fala bastante da Anne também, justamente no ponto em que a gente tocou, né, de ser uma pena e uma babaquice sem limites terem sexualizado
Sim.
a personagem que tinha tudo pra ser a chave da virada dessas temáticas no Japão, né, cara?
Sim,
mas beleza.
Sim.
Beleza que a gente conseguiu pelo menos um pequeno passo ali dentro. A gente deu. Ele falou da Makoto, Makoto é rainha e o resto nadinha, foda-se.
Correto, isso aí. Ele acaba aqui em e-mail, né? Mas espero ver muito episódio de Persona 4 Golden. Querido ouvinte Fabian e audiência inteira aí, vai rolar, vai estar rolando.
Vai pra caralho.
Não garanto esse ano, mas ano que vem até a metade do ano, vai rolar.
É, mas até lá nessa música.
E o senhor Marcelo está convidadíssimo, intimado a participar, obviamente.
Sim, eu queria
dizer... Do nosso episódio.
Inclusive, aproveitando o Marcelão, até lá, ouça o episódio que a gente participou lá no Multipop sobre Persona 4 Golden, né, Samuca?
Justamente, o link tá no episódio do Persona 5 ali, tem o link na descrição do Persona 5.
Isso, Zelda.
Ouça lá, porque a gente tá lá, cara, a gente tá lá.
Vamos lá.
Vamos pro Twitter, vamos lá.
Vamos lá, vamos pro Twitter. No Twitter, o Daniel, nosso querido Daniel, tá sempre interagindo com a gente no Twitter, lá no Telegram, mandou pra gente assim, nossa, eu tinha o segundo jogo, Galinha Viajante, esse aí merece podcast. Ele tá falando de Bushido Blade. Pra quem não conhece... A audiência que não tá ligado, Bushido Blade era um jogo que ele falou assim, e se jogos de samurai fossem realistas? E conseguiu fazer isso no Play 1, cara. Porque
bom.
Um golpe pode matar você, assim, tipo, um golpe à toa pode matar você, e é muito
isso
bom.
Aí.
Eu recomendo pra caralho, adoro Bushido Blade. Ô, Square, sou eu de novo.
Alô, Square.
Oi, Square, sou eu novamente. Lembra de Bushido Blade? Já imaginou vocês fazendo isso com gráficos muito bonitos? Pois é, por favor.
Alô, obrigado. Square, cara, que tristeza, né, cara?
E tem também um comentário aqui da nossa queridíssima Agatha Sofia, que tava falando que ouviu o cast de Tartarugas Ninja.
Sim.
Que ela ama os episódios com a nossa sumo sacerdotisa da crocância, a nossa Marcela Verciano. Beijo de novo, Marcelinha! E ó, que os três saem da pauta de uma forma linda, com as melhores desviadas no assunto. Fica maravilhoso e ela ri horrores.
Isso é uma coisa muito real, cara. Isso é uma coisa que acontece muito com a Marcela, eu e tu.
Sim.
Eu acho que são as melhores tangentes desse programa já vistas, cara. É muito bom.
E é a personificação do TDAcast, né? O nosso programa original.
Sim, TDAcast.
O TDAcast.
Isso aí, TDAcast.
Que a gente, cara, foi nesse episódio que a gente tava falando de Cat TV.
É, a gente começou a falar uma coisa aleatória de YouTube, porque no YouTube de alguém tinha tal vídeo na recomendação, daí eu falei que eu não tinha histórico, então eu não tinha recomendação direito.
Pode escrever.
Aí isso foi indo pra Cat TV, foi uma loucura fodida. O que isso tem a ver com o jogo? Porra nenhuma. Mas
e
foi engraçado, então é isso.
Só a prova viva, né? Que é isso. Então, beijo, Agatha também. Beijo, Marcela, mais uma vez.
Beijo, Agatha. Beijo, Marcela. Isso
e
aí.
E do Instagram, querido, o que nós temos?
No nosso Instagram, Leon, a gente tem aqui uma mensagenzinha do Júnior Oliveira, @FDOSJúnior, que fala o seguinte aqui. Escutei o cast de Diablo e foi ótimo. Cara, esse cast ficou bom, né?
Cara, este Nintendo. Veja este Nintendo.
Eu vou revelar aqui uma coisa. Esse áudio aí é sobre Doom 2. Eu cortei essa parte da fala.
Sim.
E encaixou perfeitamente. Obviamente encaixou, né? Porque, porra, que fala maravilhosa. Ele fala aqui, fazendo as contas pra jogar Diablo 4 no Day 1.
Queremos, inclusive.
Alô, você que quer jogar Diablo 4 no Day 1. Alô, você, Júnior Oliveira e audiência. Cuidado com a capacidade que a Blizzard tem de não conseguir deixar o jogo online no começo.
É verdade.
Se eu fosse vocês, eu ficaria assim, ó. Ah, lança dia, sei lá, dia 3, por exemplo. Finge que lança dia 10. Uma semana depois.
Embora, aí tem um contraponto que, a abertura do Overwatch 2 foi de boa também, não teve problema. Então, leva os dois em consideração. Lembre-se que são R$350, né, Blizzard?
Porra, assim, bicho.
Toma cuidado.
Caralho,
mas
cara.
De qualquer maneira...
Tu pega aí um Kaistar Rail aí que teve lançamento e o pessoal logou o dia inteiro, todo mundo, e não teve nenhum problema. E o jogo é free, ainda por cima. Né?
Sim, free.
Né? Um Kaistar Rail, tá?
Uh-huh.
Arrecadou.
Fala pra mim.
$42 milhões.
Só?
Na primeira semana de jogo. Só isso. Só.
Ah, né, não é?
Com vendinha de banner da Seal. Enfim. Tinha um filho da puta no YouTube. Alô, você que falou isso no YouTube, tá? Que falou assim, ó. Não, pronuncie Sere. Porque no japonês original é assim.
Ah, pau no seu cu,
mas,
né?
Mas se fuder, porque o jogo é chinês, primeira coisa é isso.
Primeiro, vamos começar
chinês.
Por aí, né? Vamos começar por aí.
E esse nome vem do alemão, então pau no seu cu em dobro. Obrigado.
É, se o nome é no alemão, a pronúncia correta é Zilla, com um azinho meio disfarçado no final. E é,
isso
aí. Inclusive, a dublagem americana, né? Pra quem tá jogando com a dublagem americana, eles falam assim, né? Chamado
isso.
De Zilla.
Eu falo Seal, porque eu lembro do Pokémon e fica engraçado na minha cabeça.
Eu achei que você lembrava do Kiss from a Rose.
Leon, teve um maluco aí que me enviou, inclusive, no meu Instagram pessoal. Ele fez o trabalho do meu pessoal me enviar. Gabriel Menino.
Ô menino.
Já que ele me mandou pessoalmente a parada, eu vou falar pra tu ler isso aqui. Vou te mandar aqui no WhatsApp agora, rapidinho.
Tá.
Pra tu ler essa mensagem, porque isso aqui eu me caguei de rir, que nem um animal. E isso é o resultado de muitos anos, Leon, de trabalho árduo meu e teu.
Ok.
Leia a mensagem e veja por quê. E eu vou tentar não rir quando tu ler, porque tá difícil.
Ok, vamos lá então. E eu cito: Samuca, véi, ontem eu comecei a rir sozinho no trabalho e vou jogar essa culpa em você. Eu trabalho com programação. E aí tem um comando na ferramenta de versionamento que a gente usa, chamado Cherry Pick. O maluco na reunião manda um, daí é só fazer um Cherry Pick aí. E na hora veio na mente, cara, a tua voz. É só tu fazer um cheiro a pica, um oferecimento em English Dicks.
English Dicks.
Se eu for demitido, a culpa é sua, Samuca.
Cara,
é
eu
isso
queria
aí.
Incentivar a audiência a nos enviar mais English Dicks. Por favor.
Mande-nos.
Nos seus dia a dia. Porque assim, cara,
favor,
o maluco
cara.
Pegar Cherry Pick pra cheira a pica.
Cheira a pica é um English
Parabéns. Dicks. Parabéns.
É o English Dicks além do alcance. Esses dias eu
English
tava...
English Dicks 18 mais, cara.
Eu tava lá no trabalho, né? E eu citei o English Dicks pra algumas pessoas e dei o título do Need for Speed Unbound, né? Que é o...
Sim.
A gente precisa de um balde rápido.
Isso,
e
maravilhoso.
E o culto da lambida também. Na hora que eu falei do culto da lambida, eu acho que eu quebrei uma mesa inteira de pessoas. Assim, viu? Umas 6 pessoas chorando de rir comigo.
Também coloquei no Instagram, Leon, essa semana aí, uma enquete.
Ah, uma dentro enquete, do gato. Né? Muito bom.
Oh, puta que o pariu.
English Dicks, só que...
Muito bom, English Dicks. Falando o seguinte, um mês para FF16 e o hype tá como? 30%, Leon, gigante, jogo do ano.
Amém, vamos.
29%, Leon, alto, jogão.
Ah.
22%, médio. Ah. E 19%, não ligo.
É, o 19% que é o que tá jogando Zelda.
Isso, óbvio. Exatamente. Ou seja, isso que eu ia falar, a gente tem aqui uma parte jogando Zelda, né? Porém, uh-huh, mais da metade empolgadíssimo para FF16, que eu soube hoje...
Ah.
Que terá 215 músicas na trilha sonora. 215 músicas, 215 músicas.
Deixa eu só dar uma pesada a mais nessa informação.
Vamos lá.
O Soken tava trabalhando junto já na trilha sonora desse jogo, junto, sim, com o Andy Walker. Ele pegou o finalzinho do Andy Walker.
Aham.
A expansão mais recente do Final Fantasy XIV.
Sim, sim.
Já tava começando a pré-produção do Final Fantasy XVI, assim que eles, sim, entregaram o Andy Walker. Então quer dizer que nesse meio tempo do Andy Walker, o Soken tava no hospital com câncer. Ele foi diagnosticado com câncer, eu não lembro aonde, mas foi um câncer. Daqueles cânceres que não são tão agressivos e é mais fácil de tratar. É um,
amém,
desses...
que bom.
É, mas
bom.
Ele trabalhou do hospital. Numa dessas 215 músicas, ele, caralho, ainda estava hospitalizado fazendo tratamento. É isso aí que eu queria
bom
dizer
pra caralho,
vocês, viu?
Cara, o Soken, assim, ele tá no caminho pra se tornar um... expoente máximo da game music daqui a uns anos. Tipo a Shimomura...
Sim.
No Bohemato,
sim,
enfim.
Sim, sim.
Tá no caminho, ele é novo ainda.
Posso te fazer uma pergunta, Samuka?
Faça.
Do you know Lahi? I will play Lahi now.
Ok.
É isso, é tudo que eu tenho pra dizer de Massa.
É isso, cara, é isso, é isso. E deixa eu fechar aqui essas cartinhas de hoje, Leão. Com uma mensagenzinha singela. Do Igor S, Igor.vhs aqui no arroba do Instagram.
É o Igor's.
Porque eu postei aqui no Instagram esses dias aí um stories falando top 5 episódios desse ano de audiência do Galinho.
Certo.
Que
certo,
são os seguintes,
certo,
aí, certo. Top 5 Last of Us, top 4 Pokémon, top 3 Diablo, top 2 Persona 5, top 1 Digimon World.
Sim.
Ele colocou assim, é muito da hora ver Digimon ganhando de Pokémon.
Cara,
e eu respondi amém, só isso.
Amém, cara. Cara, é tão melhor em todos os sentidos que agora no que, cara, tá rolando, eu vou mostrar pra vocês qual foi a minha primeira escolha quando eu peguei um Switch, tá? É só isso.
Olha
que eu
tenho que dizer, spoiler, não é Pokémon. Amplo o nosso papo aí então com a Tami depois o que tá rolando. Vamos lá.
Vambora. Mais um main event Samuel R. Auras da indústria.
Continuamos a nossa saga aí de tentar encontrar todas as pessoas possíveis da indústria.
Jeff Naylor, você que tá ouvindo isso, eu sei, alô, que é o nosso melhor amigo também. Jeff, que é o nosso melhor amigo. Ele é melhor de todo mundo da indústria, né? Venha falar com a gente também,
ué,
viu?
Somos uma parte pequena da indústria. Pequena, mas somos.
Estamos aqui, então, mais uma das séries aí de profissionais da indústria dos joguinhos, pra vocês verem que indústria não é só o cara que escreve a linha de código, né, Samuca?
É isso aí, tanto que o Leão me jogou essa ideia e eu fiquei assim, pô, legal, vou aprender porque eu não sei nada desse assunto.
Muito bom, muito bom.
O Leão montou o roteiro, me enviou o roteiro. E aí, Samuca, tá bom o roteiro? Eu falei, deve tá, irmão.
Tô confiando.
Confia em ti aí.
Pois é, né, cara, eu lembro que eu, pra galera que tá ouvindo e não sabe, né, não, eu sou formado em jornalismo. Muito embora eu tenha pego uma parte um pouco mais de áudio e radiojornalismo, é uma parte que é muito bacana de estudar, que é a parte de comunicação interna e marketing, quando ela não é relacionada necessariamente à publicidade e propaganda, mas a parte dela como comunicação, não só como venda, isso é muito importante também. Eu diria que é uma das funções aí vitais da indústria que muitas vezes passam voando por cima de quem não é da indústria,
uhum,
né? Então, foi pensando nisso que aí depois de eu ter tomado assim um soco quando eu vi o dock do Nintendo Switch dela, que é o Nintendo Switch mais fofo do mundo, a gente trouxe uma especialista aqui, ou seja, uma pessoa que está ali lidando com a parte do marketing digital, community manager, social media e tudo o que há nessa meiuca. Estamos aqui com a Tami diretamente da Chucklefish. E aí eu vou fazer aqui um pouquinho de babação de ovo, Samuca. É apenas, somente uma...
Precisamos, vamos lá.
Se não há publisher de joguinhos indies que eu mais amo no mundo, estou acompanhando os caras desde o início ali,
é,
com,
cara,
o Starbound. Eu estava lá quando o Starbound ainda era um bebezinho. Uhum. E eu estou aqui hoje com mais de 400 horas de Starbound. Olha que triste. Tami, seja muito bem-vinda, querida.
Palmas.
Obrigado, gente. Estou muito feliz de participar. Adorei a introdução. Realmente, o meu Doc de Switch, ele é uma gracinha. Mas, olá, meu nome é Tamires, mas pode me chamar de Tami. Eu tenho 34 anos e trabalho na indústria já vai fazer 12 anos. 12?
Caracas!
É, 12 anos. É. Bom demais! Caracas.
Bastante tempo. Eu sou formada em jornalismo pela Unesp de Bauru, interior de São Paulo. Eu tenho pós-graduação em Ciências do Consumo e Comportamento do Consumidor. Já trabalhei com jornalismo tradicional mesmo, de revista impressa. Trabalhei como redatora. Mas eu decidi mudar para uma área mais voltada para comunicação digital e marketing, especialmente para videogames. Tudo começou com um projeto meu chamado Garotas Geeks, que começou na faculdade em 2010 como um projeto de jornalismo digital. E eu decidi que eu achava um projeto bom demais para ficar só no papel. E aí o projeto acabou virando um laboratório para mim, que me proporcionou um portfólio para ter os trabalhos que eu fui conquistando ao longo da minha carreira. Depois do Garotas Geeks, eu comecei trabalhando como gestora de conteúdo para a Ubisoft no Brasil. Fiquei trabalhando com eles 2 anos e meio. Fui para E3, cobri E3, enfim, fiz toda a parte de conteúdo, né, gerenciamento de conteúdo e logística também desse conteúdo, principalmente em E3, porque tem um monte de trailer embargado para sair.
Beleza.
Essa parte deve ser bacana, hein? Puxa vida.
Depois disso, fui trabalhar no Omelete para fazer parte do The Enemy. Eu fiz parte, né, do primeiro... da primeira formação do The Enemy, quando o projeto foi lançado. Fiz a primeira Game XP lá no Rio, junto com o Rock in Rio, foi super legal. E aí, depois do The Enemy, no Omelete, eu fui trabalhar na Riot Games no Brasil. Comecei na Riot como líder de social, até ser gerente de conteúdo, né, content manager. E era responsável, comecei lá na Riot só com League of Legends e esports. E tive a oportunidade de lançar Valorant, Wild Rift, Teamfight Tactics, Legend of Runeterra, enfim, outras coisas que vocês já devem ter visto que saiu por aí, mas eu sabia, não podia falar ainda.
Bom, primeiro episódio com mais de 1 GB, tá? Porque eu sou o peso do currículo da guria.
Não, eu vou embora. Eu não posso falar sua presença tão impressionante, cara. Pelo amor de Deus.
Eu esqueci de falar uma coisa importante também, que não é videogame, mas de certa forma é. Eu também participei da campanha de lançamento de Arcane com Netflix no Brasil.
Pouca bosta, olha aí.
Apenas. Um lixo.
Retrasado, meu Deus, eu não sei mais que ano que foi, mas foi final do
2021, se eu não tô enganado.
Agora, desde o ano passado, eu trabalho como content manager na Chucklefish e eu moro aqui em Londres agora. E é isso.
Tá, gente, isso foi só o currículo dela, tá? Calma que ainda isso. Tem mais episódio aqui, não se preocupem, valeu? Gente,
eu tô em choque, na real, assim.
Olha, eu lembro muito do começo do Garotas Geek, porque eu tive uma ideia parecida na época de fazer algo centrado na minha cidade, né? Na época eu morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uhum. E eu quase fiz alguma coisa ali nesse âmbito, quase a mesma pegada, só que pra um outro segmento. Mas a ideia era basicamente a mesma. E lembro muito também, quando você falou dos Garotas Geek, eu lembro muito que eu troquei muita ideia na época com a Flávia Gazi a respeito disso, mas eu acho que ela veio integrar o projeto mais tarde, não foi isso?
Foi. Ela integrou o projeto em 2015. Cinco anos depois.
Inclusive, Flávia Gazi já está convidada para vir também aqui nesse podcast.
Por favor.
Quero muito conversar com ela a respeito de Dragon Age, que nós dois somos taradíssimos por Dragon Age, quero muito ela aqui. Mas, ô Tami, deixa eu fazer assim, vou fazer a pergunta mais óbvia logo de cara, porque... Quando a gente ouve o termo community management ou content management, todo mundo fica pensando assim, tá, bacana, mas o que é? Então explica pra galera um pouquinho melhor o que você faz diretamente ali na Chucklefish e aí a gente vai desenvolvendo em cima disso.
Tá, vamos lá. Acho que primeiro é importante explicar que community manager é uma coisa e content manager é outra coisa. Por quê? Imagina, sabe aqueles memes onde tem... 2 círculos e eles têm uma intersecção?
Uhum.
É um pouco disso, tá? É um pouco disso. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? O gerente de comunidade, né, o community manager, ele é um papel que vai estar muito, muito em contato da comunidade todos os dias. Ele é muito o termômetro de sentimento da comunidade, de feedback, do dia a dia mesmo em relação aos produtos. Quando eu falo produto, eu tô dizendo os jogos que aquela publisher possui. E tá. O community manager, ele tem uma responsabilidade muito grande e um peso muito grande também, que é, muitas vezes, ele vai ser a interface e a cara da publisher com a comunidade diretamente. Isso traz uma carga e uma responsabilidade gigantesca.
Uhum.
Além disso, ele vai ser muito a ponte que conduz a confiança da comunidade e a publisher, né? Então, quando a gente fala sobre construção de comunidade, é muito sobre isso. É um trabalhinho, assim, de... Eu falo um trabalhinho de formiguinha, porque o community manager, ele precisa dedicar tempo todos os dias. Ele precisa estar lá todos os dias. Requer muita paciência, muita dedicação e muita resiliência. E eu posso dizer, porque eu conheço muitos community managers, a indústria ainda não sabe valorizar esse papel como deveria, porque são as pessoas que estão lá dando a cara mesmo pra responder o pessoal, né? Quando tem uma crise, quando tem uma queda de servidor, é esse pessoal que vai lá e vai entrar em contato com a comunidade, fazer uma comunicação e oferecer algum tipo de direcionamento.
Uhum.
Isso, eu tô falando agora aqui na parte de gerenciamento de comunidade, né? O community manager. Quando a gente fala de content manager, o content manager, ele precisa saber tudo isso que eu falei pra vocês. Mas ele não vai ficar lá da mesma maneira que o community manager fica. Ele vai pensar muito mais na comunidade, mas de uma perspectiva de conteúdo e canais. Então, quais são os conteúdos que fazem sentido para a campanha que a gente está lançando, para esse jogo que a gente está lançando, para essa DLC que vai sair e para a audiência que a gente está tentando atingir? Então, o content manager, ele tem muito mais uma visão sobre como você consegue levar o conteúdo de uma maneira que ressoe com aquela comunidade, com aquela audiência, através dos canais estrategicamente que fazem sentido para aquela audiência e para aquele produto. E quando eu falo canais, eu não tô falando só de rede social, tá? A gente tá falando aqui sobre várias coisas, sobre site, sobre stream na Twitch, YouTube. Estamos falando sobre Steam, tudo que você puder imaginar engloba esse escopo de gerente de conteúdo. Por isso que eu falei, o gerente de conteúdo, ele vai olhar muito mais pra parte do dia a dia do conteúdo que tá sendo publicado nos canais oficiais e desenhar essa estratégia e acompanhar a execução disso, do que, de fato, estar lá no dia a dia engajando com a comunidade. O trabalho dele, através do conteúdo, é que o conteúdo engaje com a comunidade, mas ele não vai estar lá engajando com a comunidade, de fato, como community manager, mas ele utiliza o conteúdo como uma ferramenta para isso.
Ok, muito bacana, muito bacana. Isso foi extremamente esclarecedor, viu?
E assim, vou ser super honesta com vocês. Muitas vezes, tem empresas que vão requerer que o community manager seja 50% community manager, 50% content manager, tá? Isso é muito comum acontecer, que a pessoa vai ter que ser as duas coisas. Isso depende muito do escopo da vaga, do tipo de dinâmica também, de prioridade que a empresa tá tendo, depende, tá?
Tá.
Mas é muito importante ter a visão de diversas áreas quando você trabalha com conteúdo, não só pela parte de... Eu mencionei aqui comunidade, né? Mas é importante você ter a visão de diferentes frentes, né? Desde venda, jogos em desconto, como você vai promover isso. Tem N outras frentes que se conectam com a parte de conteúdo, além, né, de... Ai, vou só fazer aqui um meme no Twitter. Não, não é isso, gente.
Minha cabeça abriu demais agora, bicho. Porque
cara, isso é muito importante.
Muita coisa, cara, é muita coisa. Eu penso aqui, tipo assim, ó, até, sei lá, o banner que tá na PSN, saca? Pra promoção tal lá.
Sim.
E a pessoa que faz isso aí, então, tem muita coisa nas costas pra fazer o jogo funcionar, cara. Que da hora.
Vou entrar nessa pergunta já pra gente desenvolver, Tami, que é justamente o lance de ser muito por trás das cortinas, né? A gente tá falando de pequenos detalhes ali, uma coisa meio titereiro, meio Master of Puppets, né? Você tá puxando cordinhas que ninguém tá vendo ali, mas você tá fazendo o show rolar. E isso é muito bacana. E você falou um pouquinho, né, dessas decisões ali, que elas são de múltiplas frentes, mas se você puder desenvolver um pouquinho mais pra gente, como é que funciona essas decisões? É baseado em quê? Varia de jogo pra jogo? Tem mais a ver com a, sei lá, filosofia da publisher que você tá, ou da developer, né, dependendo do caso? Como é que funciona isso aí?
Eu acho que depende muito. Eu vou trazer aqui duas perspectivas bem diferentes, porque eu trabalhei quase 5 anos com a Riot no Brasil e a Riot é uma empresa gigantesca, que é um jogo que é gratuito, que a gente oferece o que a gente chama, né, de live service para esses jogos. Ele é um jogo que ele tá em constante vida. Então, ele é diferente de um jogo single player, que quando o processo de vida desse produto de um jogo single player, ele tem começo, meio e fim. Uhum, porque ele, por mais que a cauda dele seja longa, vai ter um momento onde, claro, vai ter, você vai fazer uma sale, você vai ter alguns picos de novo, mas ele nunca vai estar no mesmo pico do lançamento. Então, ele tem um processo de vida. Quando a gente fala de um jogo live service, como League of Legends, Fortnite, enfim, todos os jogos que a gente já conhece, são jogos que requerem energia e conteúdo constantemente. Não só quando entra um patch, mas como que você segura aquele patch? Como que você sustenta aquele patch? Como que você sustenta o jogador ativo o tempo todo?
Você já veio da chapa quente, né? Você já veio da chapa quente, vamos falar real, né?
Eu vim desse ecossistema, que é um ecossistema, assim, que requer bastante, porque principalmente quando a gente fala sobre a audiência que consome os jogos da Riot, é uma audiência que é muito, muito criteriosa. A barra de qualidade é muito alta. Todas as vezes que a gente não atinge a barra, a comunidade vai cobrar, a audiência vai cobrar.
Uhum.
Então, a gente sempre precisa ter isso em mente pra saber que é daqui pra cima, nunca daqui pra baixo.
Fora que assim, tipo, é um mercado tão cheio de opções que se o jogo não é bom o suficiente, também se a gente não comunica isso pra audiência, ó, nosso jogo aqui é bom sim, a gente tá sempre melhorando ele, a audiência vai acabar indo pra um outro jogo que tá tendo melhor esse serviço, né? Então,
exato.
É um trabalho muito pesado, deve ser mesmo, que nunca para, é muito louco isso, né? Como tu falou, tipo, um jogo single player, o lançamento dele é o pico, mas, pô, o LoL ou outros jogos desse tipo tem que ficar constantemente atrás disso. Que loucura. Imagina a Riot. Eu tenho aí o quê? O LoL, uns 12 anos? 13 anos já do lançamento?
Olha, já faz 13... Não, vai fazer 14 anos, porque em 2019...
14 anos.
É, 2019. Caraca. Foi quando o LoL completou 10 anos, porque eu tava também no evento que a gente anunciou todos os novos jogos que viriam.
Exatamente.
Cara, parabéns pra Riot por manter um jogo online, live service, 14 anos, cara.
Peguei a skin da Annie, saudades,
inclusive. Ah, é, aquela skin da Annie é uma gracinha, eu amo aquela skin.
É muito bonitinha a skin.
Pô, eu jogava um, cara, eu tenho aquela skin do Cork UFO, lá do Beta, aquela coisa maravilhosa.
Nossa, então, isso é muito relíquia.
Eu tô muito sabendo.
Relíquia. Muito relíquia.
Mas isso é muito bacana, Tami, porque tu, igual eu falei, né, você já veio... Eu acho que provavelmente do que parece ser o maior desafio dentro da área, né? Vamos botar assim. Porque, igual você citou o LoL, vou usar o LoL de exemplo, mas aí serve pra Fortnite, pra qualquer live service aí. Você tem patch que nada mais é do que só um patch ali e acabou. Beleza, tá? Valeu. Não tem mais nada além disso. Não é, não é todo patch que é um champion novo, um modo novo, um item novo,
exato,
um começo de temporada. E, cara, isso é muito bacana pra galera entender que toda essa comunicação, né, essa ponte entre a turma que tá ali digitando um monte de linhas e a turma que tá jogando, é você quem tava fazendo essa ponte, né? Uhum. Isso é muito bacana, velho, isso é muito bacana. Isso aí tá abrindo muito minha cabeça, porque são coisas que eu, assim, só supunha, mas não tinha certeza, né? Não fazia a ideia completa.
Nesse mesmo assunto aí, eu fico com uma coisa curiosa na cabeça aqui, pensando aqui. Por exemplo, eu tava lá quando foi lançado o Xin Zhao no LoL, né?
Bom,
que foi lançado quebradíssimo demais. E eu lembro do esforço que foi do pessoal dos fóruns, tudo isso, pra apaziguar a galera que tava com o sangue nos olhos pra xingar o mundo e todo mundo nele.
Sim.
Como que é o caos quando rola uma coisa desse tipo de apagar um fogo muito gigantesco assim na comunidade?
Cara, eu, na Riot, eu trabalhava com esportes também, né?
Nossa.
E que também é uma montanha-russa de emoções, assim. Eu vou dizer, como que faz nesses momentos de incêndio, eu acho que a primeira coisa é... Que eu aprendi, tá? Eu aprendi isso. Não, eu não sabia, eu tive que aprender na prática. É dar um passo pra trás, respirar fundo e pensar, tá... Até em que parte eu consigo ter ação sobre isso? E o que eu consigo fazer baseado na ação que eu tenho sobre isso? O que normalmente a gente tinha muito na Riot, que é muito bacana, é um canal muito aberto com o Central, que é lá em Los Angeles, né? Então, por exemplo, quando tinha qualquer outro tipo de problema nesse sentido, que não era regional, né? Como, por exemplo, sei lá, um problema de servidor, tô falando aqui de um boneco quebrado. O boneco quebrado veio, o boneco quebrado ele não veio só no Brasil.
Sim.
A gente tá falando sobre uma questão global. Então, normalmente, a gente já consegue ter um plano de ação dando esse feedback direto que a gente está sentindo da região para a central, para a central entender, tá, a gente precisa de um plano de ação e vai ter que entrar um patch de correção, que a gente chama de hotfix, em, sei lá, um dia, 24 horas, quando vai subir esse hotfix? E aí a gente já consegue, baseado nisso, preparar uma comunicação reativa, que a gente chama, né? É muito mais a parte da comunicação reativa. E a partir disso, comunicando isso aos poucos, mas também setar a expectativa interna de nós mesmos como profissionais, de que muitas vezes a comunicação reativa não vai ser suficiente e as pessoas vão ficar ainda muito, muito, muito nervosas e não é com você, tá? Não levar isso pro coração.
Deve ser a parte mais difícil, né?
E as pessoas só estão daquele jeito porque não é porque elas... Ai, nossa, as pessoas são horríveis. Sim, existem pessoas horríveis na internet, não estou falando sobre elas.
Existem.
Quando a pessoa fica muito assim, é uma coisa que é importante a gente sempre pensar, é que essa pessoa, ela tá tão frustrada desse jeito, é porque ela gosta muito do jogo. E ela é muito apaixonada por aquilo. E ela quer muito jogar e gastar o tempo dela naquele jogo, e a gente tem que priorizar isso também. E respeitar isso. Eu acho que esse é o ponto. Eu acredito muito na reforma do jogador bravo. Eu acredito nisso. Eu acredito que toda pessoa com raiva na internet, ela só precisa de um pouquinho de amor e um abraço virtual. Às vezes até um físico, né?
Concordo.
Eu lembro quando eu trabalhava pra Ubisoft no Brasil, o meu escopo, ele era aquele escopo 50% gerente de conteúdo, 50% gerente de comunidade. Era um pouquinho dos dois. E aí eu lembro que a gente tava com um problema muito complicado em Rainbow Six na época, quando a gente fez o lançamento. Era algum problema de servidor, não tava legal. E eu tava respondendo algumas pessoas que estavam reclamando. E tinha um menino que ele respondeu, assim, tudo em caps lock, falando palavrão, tipo, super, super revoltado. E eu respondi ele, né, com uma comunicação reativa, explicando, chamando ele pelo nome. Oi, fulano, tudo bem? Olha, a gente pede desculpa por você estar passando por essa experiência agora. A gente já tá trabalhando pra resolver. Provavelmente, dentro das próximas horas, vai estar já estabilizado e você vai conseguir retornar ao jogo. Enfim, expliquei tudo certinho. Ele respondeu de volta, não mais em caps lock, escrito: tudo bem, obrigado, desculpa, estava nervoso.
Ai, que fofo.
É uma coisa que eu aprendi na faculdade, uma professora minha de jornalismo, que ela falava que vira e mexe a gente ia bater com fonte que tava puta com alguma coisa, né, que ia chegar berrando, e que a culpa não é sua, você responde num tom ok, e a pessoa se liga, só que... Você devia fazer isso, assim, pelo menos 3 vezes na semana, né, cara?
Então... Eu não conseguiria real, assim, cara, não conseguiria.
E acho que é uma parada que eu fico brincando às vezes, né? Pra mim, eu acho que gerente de comunidade / social media tinha que ter um adicional de insalubridade. Porque você lida com coisas todos os dias que, se você não tomar cuidado, você pega pra você. É difícil, por mais que você fale, ai, não, eu vou filtrar. Mas, pô, chega no final do dia, você tá cansado. Você não quer ter que passar por aquilo. E eu tô falando de uma perspectiva de rede social. Mas, assim, quando a gente entra em outra parte, que é, por exemplo, atendimento ao consumidor individualmente, responder ticket, por exemplo, também acontece também da pessoa, às vezes, abrir um ticket super mal educada e te ofender. Enfim, tem N coisas. Mas é sempre dar esse passo pra trás, respirar fundo, e entender qual é a comunicação reativa que você pode dar para aquela situação baseado nas informações que você tem naquele momento. Porque muitas vezes você não vai ter informação da solução do problema, mas pelo menos você sabe que o problema está sendo resolvido e será resolvido. Para você pode parecer, ai, mas eu não tô... Não é nada. Mas para os outros pode ser muito. Então é colocar em perspectiva como que você consegue transformar isso numa comunicação que é reativa ao problema e que pode ajudar o outro lado, né, de quem tá recebendo essa comunicação, de entender que vocês estão cientes sobre o problema e que vocês já estão agindo sobre o problema e agora vai resolver eventualmente.
Eu tô até meio aqui aturdido, assim, porque a surra de informações tá uma delícia, cara, meu Deus.
Gente, vocês tinham que... eu devia ter avisado vocês que eu sou meio palestrinha, desculpa.
Não, pelo...
Estamos aqui
desculpa,
pra isso,
não,
eu tô aqui
pelo
ouvindo
amor de
muito
Deus,
feliz, cara.
Eu que vou pedir desculpa por às vezes ficar muito quieto, eu como entrevistador, porque eu tô adorando a aula que eu tô recebendo aqui. Que isso, tá maluco? E assim, beleza, você lida com essas coisas ali, né, de responder às vezes à comunidade, a forma como a comunicação oficial é passada. Só que você falou de trailer embargado, eu joguei essa pergunta aqui no roteiro e aí eu já vou ter que perguntar. Você mexe diretamente com os trailers? Ou digamos assim, né, o content manager, ele mexe diretamente a ponto de dirigir o trailer mesmo? Não, coloca essa imagem, coloca aquele momento, o tom, essas coisas... você que faz isso? É tua profissão também fazer isso?
Então, depende, novamente, da empresa que você trabalha. Na Chicofish, a gente tem essa possibilidade, o que é muito legal. Porque é uma empresa menor, é uma empresa que oferece mais essa liberdade, né? É diferente de uma empresa grande com larga escala. A decisão, né, de eu aceitar o trabalho na Chicofish e sair da Riot foi muito sobre como que eu conseguiria usar a minha expertise, né, e o que eu faço num nível global, mas também outras possibilidades. E foi isso que me motivou, porque embora eu trabalhasse na Riot fosse super legal e adorasse meu trabalho, ainda era no nível regional do Brasil, né? Então, eu quis muito dar esse passo buscando essa experiência, vamos dizer assim, nível internacional barra global, né? Que é muito bacana. E na Chicofish a gente tem essa possibilidade de realmente definir o que a gente quer pro trailer, e isso não é uma decisão de uma pessoa só. É da equipe inteira de marketing. Então, todo mundo tem liberdade pra assistir, dar feedback, sugerir inserções, sugerir pacing que a gente quer no trailer. Mas antes da gente falar sobre o trailer, uma coisa que é super legal e que eu tentei trazer bastante desde que eu comecei a trabalhar com eles é como que a gente vai posicionar o jogo, né, pra audiência. Então, tom, voz do jogo, qual é a brand promise que a gente vai trazer com esse jogo pra comunidade. A gente fez muito isso com Wild Frost, que lançou agora.
Delícia de jogo, que fofura.
É uma delícia. É aquele tipo de jogo que você começa a jogar e aí você fica falando, não, só mais uma partidinha, só mais uma. E aí quando você vê, você já gastou 2 horas e meia, entendeu?
Gastou não, investiu.
Investiu, porque a cada vez que você joga, você se aprimora e você fica ainda melhor.
Essa desculpa que eu vou dar pra mim mesmo na hora que eu for dormir 3 horas da manhã de novo. Não, estou, é um investimento.
É um investimento.
É o meu mindset que tá falando aqui.
Meu mindset. E nesse tema também aí de trailer, enfim... cara, uma coisa que eu sempre pensei, se eu trabalhasse com essa parte de games e tal, seria muito, pra mim, muito difícil eu me segurar, sabe? De, pô, saber um jogo que tá vindo aí, sei lá, 6 meses antes, 1 ano antes, e não sair falando pra todo mundo na internet.
Velho, quanto tu viu o jogo que vai sair, pô, não foi anunciado, calma.
Quão difícil é isso, cara, de não, tipo, largar sem querer uma coisa assim que...
Pô, pergunta maneira.
A gente sabe que tu não pode, lógico, né, tem contrato por trás aí, mega importante e tal.
Como lidar com o lado fofoqueiro brasileiro, né,
que é foda. O ser humano é fofoqueiro, sabe? Não é...
Exatamente.
O contrato é tão forte que eu tenho o contrato com a Riot até agora, mesmo saindo, não trabalhando mais lá. Tem várias coisas que eu sei que eu não posso contar.
Olha aí.
Nem fudendo, o NJ tá valendo até agora. Bora, mano.
Vale por um tempo depois que você sai. Claro, tem um prazo de validade, né? Se não me engano, são 2 anos depois que você sai. Mas, por exemplo, se o projeto não tiver saído em 2 anos, eu também tenho um acordo de ética comigo mesma,
sim,
que eu não
sim,
falo.
Sim, claro.
Não falo,
claro,
não vou
claro,
falar. Lógico, vou falar, né? Não vou segurar. E aí, quando sai... Eu posso falar, pô, gente, isso daqui eu vi quando tava sendo feito lá atrás. E aí você pode falar.
Quando era mato, eu estava lá.
Eu estava lá. Mas é uma coisa que você vai se acostumando, eu acho. Acho que a parte mais difícil foi durante o aniversário de 10 anos de League of Legends, que a gente ia ter uma live stream pra anunciar todos os jogos. E essa live stream, ela era global. E a gente ia fazer a cobertura dela ao vivo nos canais da Riot no Brasil. E assim, era um momento onde a gente ia colocar definitivamente o S em Riot Games, que a gente ia falar sobre Valorant, ia falar sobre... E todos os nomes ainda eram nomes de projeto, né?
Sim.
Sim, eu lembro disso.
E como, por exemplo, o Projeto L.
O Leon está tremendo agora na sua casa nesse momento.
Desculpa.
O Projeto L tá aí pra não me deixar mentir. Agora eu posso falar, porque tá Projeto L, não tô falando nome, não tô falando nada, é Projeto L. E assim, é uma coisa que você tem que se acostumar mesmo. Mas ao mesmo tempo é muito gostoso quando você vê o anúncio acontecendo. Porque você vê todo mundo engajando e ficando muito feliz. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer assim, na Riot, depois desses eventos, era depois que tudo passava... Ficar olhando, vendo os comentários, vendo o coach RT, vendo as pessoas realmente reagindo. E aí sentava o dedo no RT também, porque, poxa, não tem problema. Então era muito gostoso, assim, ver esse pós. Porque é o momento onde você finalmente consegue ver a reação das pessoas, sabe? Uhum. É difícil você guardar pra si, mas depois, quando anuncia, vale a pena, vale a pena.
É porque tu tá vendo uma parada tão foda, né? Que às vezes você quer que o mundo inteiro saiba dessa parada foda. Imagina você sabendo do Project L aí, né?
Deve ser muito massa mesmo tu ter esse momento aí, depois de tanta tensão, de olha aqui como o pessoal tá curtindo o meu trabalho que eu fiz. Muito foda, muito foda.
E a Tami, como ela tá na Chucklefish, por exemplo, aí agora eu vou puxar aqui um pouquinho mais pessoal, né? Porque eu sou muito... Na introdução eu falei, né? Que Chucklefish pra mim é um negócio muito importante a ponto, por exemplo, eu ter acompanhado Starbound na época, uhum. que era a galera que trabalhou no Terraria, eles decidiram, não, vou fazer Chucklefish aqui, vamos fazer Starbound por conta própria. O Wargrove também, que eu sou extremamente apaixonado. Baita jogaço, no anúncio do 2 eu tava pulando aqui em casa, tipo, mesmo eu fiquei uhum. muito feliz, porque eu acho que é um jogo incrível, incrível, pra coçar aquela galera que agora a Nintendo acordou pra vida, né? Lançou né? O Advance Wars 1 e 2 aí, lembrou que ela criou uma escola inteira, basicamente, né? Falou que, ó, olha só, eu tenho esse jogo, não é verdade?
É, cara, pra mim, assim, Chucklefish, Team 17, Devolver e Napurna, os quatro...
É, top tier.
As lendas assim, do indie game mundial aí, cara.
Puta exatamente, exatamente. E cara, e tu pegar e ver essas notícias de ver o desenvolvimento desses jogos, assim, nossa, eu ia ter muita dificuldade pra segurar o verbo. Eu ia, cara. Na hora que, de repente, eu chego no trabalho, bom dia, como é que tá? E chega aqui o arquivo, chega pra mim um e-mail. Gente, o Wargrove 2 começou a ser desenvolvido. Eu falo, puta, fudeu, como é que eu não vou falar isso pra ninguém, cara?
Isso.
Nossa senhora, eu ia ligar pelo menos pra minha mãe. Mãe, olha aí, ó, o Wargrove 2 tá vindo, hein? Que é isso, Leon? Confia.
Não interessa, apenas jogue.
Confia, sabe? E, nossa senhora, eu ia ficar maluco, eu fico maluco com esse tipo de coisa. Cara, que bacana, que bacana. E, Tamiris, desculpa. Falei que eu vou chamar ela de Tamiris, saiu, foi no automático, perdão.
Olha aqui, ô Tamiris.
Aqui, ô Tamiris.
Tamiris é só quando estão bravos comigo.
Ô Tami, o que tu acha que é o maior ou os maiores desafios que o Content Manager passa? Isso aí no escopo AAA, porque você esteve no escopo AAA, escopo global, né? Tanto quanto pros indies, né? O que tu acha que é o maior desafio pra construir e reforçar uma marca hoje, em termos de jogos?
Eu acho... As duas partes são bem diferentes, né? Porque quando você fala sobre AAA, o seu grande desafio é humanizar a marca, né? Porque já ficou muito distante.
Sim.
E aí fica parecendo que a empresa só quer visar dinheiro... Só quer vender skin da Lux, que não se importa com nada. E não é isso. Não é isso. Pelo contrário. Existe, sim, um foco muito grande no jogador, porque o jogador é parte mais importante, porque é a ponta do nosso produto, né? É ele que consome o nosso produto. Mas quando a empresa ela fica muito grande, muitas vezes é difícil você conseguir se aproximar da audiência. E esse é um desafio que, assim, eu tô falando... Desde, não só porque eu trabalhei na Riot, mas é um trabalho que a Riot no Brasil faz muito bem, muito bem. É uma empresa que sabe como ressoar com a audiência no Brasil de uma maneira que pouquíssimas empresas sabem fazer. E isso é um papel que ajuda muito nessa humanização. Então, acho que tem esse desafio de você lidar com uma audiência que ela é mais criteriosa, eu acho, assim, mais
aguerrida, talvez?
É, eu acho que sim, eu acho que tem um pouco disso que é mais passional, acho que essa é a palavra, passional.
Okay. Justo.
E eu não tô dizendo que, você tá falando que a audiência que consome indie games não é passional? Não, é muito passional também, mas é passional de um jeito diferente, porque entende o contexto que uma empresa de jogos independentes é inserida. Entende muito sobre as dificuldades e desafios que uma empresa em uma escala independente possui. Então, quando eu falo sobre, quando você trabalha com uma empresa grande, você tem uma dificuldade de humanizar. Quando você trabalha numa empresa menor, a parte de humanização, ela fica um pouco mais fácil. Porque é uma equipe menor, as pessoas querem saber quem trabalha lá. Uhum. Normalmente, você entra no site, você vai ali no... Sobre, você vai ver a fotinho de todo mundo, você fala, pô, olha só, essas pessoas são reais, elas existem de verdade. Uhum. Então, é uma maneira que você aproxima e você consegue criar uma conexão com a audiência de uma maneira mais orgânica, mais natural e mais genuína. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros desafios. Como que você vai conseguir um espacinho, por menor que seja, dentro de um mar de outros jogos, e quando eu falo outros jogos, eu não tô falando nem de AAA, eu tô falando de jogos independentes mesmo.
Uhum.
Então, é uma maneira de como você encontra o seu espaço, como que você vai se posicionar, não só o jogo, mas a marca, pra fazer sentido dentro de tantas outras coisas que estão acontecendo naquele momento, né? Então, antes de você colocar um conteúdo pra rodar, ou querer fazer alguma coisa, querer postar alguma coisa, publicar alguma coisa, é importante você entender o que você quer atingir com aquilo, qual que é a sua estratégia por trás daquilo.
Bacana.
E eu acho que isso faz estar super ligado com esses desafios. Se você não sabe qual é o seu desafio, como que você vai atingir, vai conseguir superar isso, se isso não tá definido na sua estratégia? Então, eu acho eu sou grande defensora aqui de planejamentos e planos estratégicos, eu acho que eles são muito importantes. E eu acho que é um pouco dessa diferença, sabe? De como que você consegue um lugar ao sol no meio de tantos outros jogos tão bons. Porque quando a gente fala de jogos independentes, eu acho que se foi muito a época onde você via despontando um, dois, três jogos independentes bons num trimestre, agora você tem muitos outros.
Uhum.
Então, a barra, ela subiu muito, né? Se a gente for comparar, sei lá, de 2009... foi quando eu comecei a jogar, consumir jogo independente até agora, a gente tá falando de, assim, de um outro cenário completamente diferente. Então, eu acho que é mais isso, como que você encontra o seu lugar ao sol no meio de tantos outros títulos independentes de muita qualidade.
Tem muita distinção de você fazer toda essa questão do content management pra um jogo específico e pra uma publisher? Existem diferenças? Onde é que tá a intersecção entre esses conteúdos? Fala mais pra gente.
Tem uma diferença, sim. Quando você faz o conteúdo pensando... Eu gosto de separar assim. A gente tem um conteúdo que é o conteúdo do produto, né? O conteúdo do jogo. E a gente tem um conteúdo que ele é um conteúdo mais... Como é que eu posso dizer? Eu não quero usar a palavra corporativo. Não é corporativo. É institucional. Isso.
Uhum.
São conteúdos diferentes, porque quando a gente tá falando sobre a empresa, a gente tá falando sobre uma perspectiva cultural. Vou dar um exemplo da Chucklefish mesmo. A Chucklefish, ela tem um estilo de jogos que ela publica que são muito específicos. A gente não publica jogos com muita frequência, porque a gente prefere publicar menos jogos, mas que sejam jogos que a gente realmente acredite no potencial e que acha que ressoa com a cultura e com a visão artística também que a própria Chucklefish tem de produto, né?
Uhum.
Então, normalmente são jogos que têm algum elemento muito charmoso, muito envolvente de alguma forma, e que ressoe com a cultura e com o posicionamento da empresa, né? E de quem trabalha nela. Eu acho que esse é uma grande diferença de quando a gente fala sobre conteúdo para a empresa, que é como a empresa se posiciona em termos de posicionamento mesmo, né? E quando a gente fala sobre o conteúdo do jogo, ele é um conteúdo que ele vai estar focado num pilar que está diretamente conectado com o produto e não necessariamente com a empresa. De novo, quando a gente fala de marketing, um tem que estar muito conectado com o outro. Porque, por exemplo, se você está entregando um conteúdo para um produto que não está conectado com o objetivo geral da empresa, tem alguma coisa errada. Então, por isso que, novamente, eu vou falar da estratégia. Se você tem uma estratégia bem definida para a parte da sua empresa, qual é o seu grande objetivo naquele ano, naquele trimestre, seja lá o que seja, e você vai combinar isso com o lançamento desse produto, você sim consegue entender a forma que você vai utilizar um conteúdo para aquele produto, mas que também vai ajudar você a alcançar esse objetivo em comum que você tem para a sua empresa. É um pouco meio, tipo assim, meu Deus do céu, é tipo aquele meme do cara com várias linhas no board, assim, tipo, estratégia, é
sim.
Tipo isso. Mas no fundo é como que você consegue conectar táticas diárias pra você atingir um objetivo maior, que assim, você pode falar, qual que é o objetivo? É vender jogo. Às vezes não é só vender jogo, tem que ter um objetivo a mais por trás disso, né?
Uhum.
Não é só vender cópia, é você conseguir vender cópia do jogo, mas você precisa atingir alguma outra coisa. Você quer conquistar a confiança daquela audiência por conta do jogo que você vendeu?
Uhum.
Porque a venda pela venda, acabou ali o funil, né? Eu acho que essa é a grande diferença, e que eu acho que a indústria de videogame faz muito bem na parte de marketing. Eu sinto que a indústria de videogame, ela enxerga o funil de conversão de marketing em geral, né? De uma maneira que é muito mais emotiva e se conecta muito mais com a audiência do que só vender o produto.
Sim, concordo plenamente.
No fim das contas, quando a gente fala sobre videogame, a gente fala sobre entretenimento. Entretenimento envolve paixão. É a mesma coisa de um filme, a mesma coisa de um livro. É muito mais por essa perspectiva do que quando a gente vende, sei lá, né? Tipo, um produto físico que é mais simples. Então, eu acho que tem essa diferença.
Pô, isso é muito bacana, porque, assim, vai parecer papo de marqueteiro, de certa forma é, né? Mas, assim, eu quis dizer do sentido... pejorativo, né?
Sim.
Porque muita gente fala, ah, marqueteiro. Não, mas é passar um pouquinho a mais daquele lance da fidelização, né? Você não é só vender a cópia, né? É você...
Exato.
Tá, eu tô vendendo a minha cópia aqui, mas eu quero que você dê uma olhada num outro jogo aqui que talvez te interesse, né? Que também é da minha marca. É isso que é bacana. Eu acho que é por isso que... Assim, na minha cabeça, né? Talvez seja um pouco mais desafiador fazer isso, essa questão do content management pro indie... Justamente pelo fator humano da coisa, né? Porque quando a pessoa olha pra um AAA, pra uma grande empresa, ela meio que ela já entra esperando, entre aspas, a frieza de uma grande empresa, né? E diferentemente de uma empresa menor, de uma empresa indie, que a galera espera aquela coisinha mais aconchegante, mais no coração.
Sim.
Né? Nossa, jamais vão vender só por vender. E no fim do dia, desculpa aí, Samuca.
Ai, meu Deus.
No fim do dia, assim, a galera... Vender jogo é importante também, mas não só vender pelo vender. Eu gostei muito dessa definição, isso é uma coisa que eu vou carregar pra vida. Agora, eu acho que eu vou fazer a dupla de perguntas aqui, Samuca, mais capciosas, eu diria.
Vamos lá.
E espero que a Tami esteja pronta. Pra mostrar a seriedade da pergunta, eu chamarei ela pelo nome Tamires. Olha só, okay. Hein? É sério.
Olha aí.
É sério.
É uma pergunta séria. É uma pergunta séria.
Top 3 indies da sua vida. Pode puxar a sardinha pra casa também, viu? Não tem problema não. Aqui a gente vai levar em consideração você, pessoa.
Tá. Vamos lá. Beleza. O primeiro, meu top 1 indies da minha vida, é Machinarium. Machinarium, ele é um jogo... Ele é um puzzle adventure point and click. Ele é da Amanita Design. É um estúdio super pequenininho da República Tcheca. E aí você deve estar perguntando, por que você tá falando desse jogo?
Porque é muito bom, puta que pariu.
É um jogo relativamente antigo. Eu acho que ele é um jogo de 2009, 2010, eu não lembro. Mas ele foi o meu primeiro indie. Ele foi o primeiro, meu primeiro contato com jogos independentes. Porque antes de eu jogar jogos indies, eu era uma pessoa que tinha gêneros e tipos de jogos muito definidos. Ou eu jogava Diablo, ou jogos derivados de Diablo, ou eu jogava The Sims. Eu tinha esses dois lados, que não se conversam em absolutamente nada, eu sei.
Nadinha. Os dois extremos da régua, né?
E eu lembro que eu comecei a entrar nesse mundo de jogos independentes e consumir, de fato... Lá por volta de 2007, 2008. E eu lembro que eu joguei Machinarium, foi o primeiro jogo indie que eu joguei. E aí eu falei, putz, cara, é isso. Se você aí que tá ouvindo, nunca jogou, vale dar uma chance, porque é um jogo muito... A história é muito bonitinha, é um jogo que te deixa com o coração quentinho, assim.
É muito fofinho.
Tu viu, Tami, o que tu era com o Diablo e The Sims? Eu sempre fui com RPGs gigantescos, japoneses, Final Fantasy, Dragon Quest, enfim. E eu jogava isso, eu procurava comprar joguinhos que tinham esse modelo de jogo e acabou. Aqui e ali um joguinho de corrida às vezes, plataforma, mas nada muito além disso. Mas aí eu conheci Braid, 2008... E foi que nem tu, cara, minha cabeça abriu assim, tipo, meu Deus, existem jogos diferentes, que porra é essa que eu tô jogando aqui? Que negócio é esse? E eu até hoje amo Braid de paixão por causa disso, porque ele abriu minha cabeça pra indies.
Braid é muito
então,
bom.
Então, pô, que massa. Audiência, que começou a jogar jogo indie aí há pouco tempo, né, procura jogo indie antigo, cara, procura Braid, Machinarium.
Sim, Fez também é muito bom. Fez é um
muito
jogo...
bom e Fez mudou ótimo. Muita coisa também da indústria indie
Sim.
pra caramba.
O grande boi que puxou essa carroça indie aí, né, cara? E só complementando aqui, o meu caso também foi com Machinarium, viu, Otami? Foi o primeiro jogo
Olha
assim,
aí,
que eu peguei e Samuca foi na época da Press Start, que eu joguei pra Press Start. Não sei se você tá lembrado. E eu fui fazer um review, isso é uma fanzine que a gente tinha, Tami.
Entendi.
A gente tinha uma fanzine e aí me deram um jogo. Eu falei assim, ó, joga esse jogo aqui pra fazer um review pra gente. E minha cabeça explodiu, assim, daquelas explosões que a cabeça volta pra explodir de
isso.
novo. Né?
Sabe? É, tanto que na época que entrevistei o Jonathan Blow, que é o cara do Braid, eu fiquei, caralho, eu tô falando do Jonathan Blow.
É, foi pra mesma edição,
pra
inclusive.
Pra Press Start também, aham, isso aí.
Foi pra mesma edição da Press Start, muito, muito bacana. Mas esse é o primeiro somente, vamos
muito que louco. Vamos lá, vamos que vamos.
O segundo lugar vai pra Stardew Valley, porque...
Sim, sim.
Eu tenho 200 e tantas horas de jogo.
Fazenda. Tami, você é um fake do leão?
não sei.
Yes!
Eu tenho um forte muito... Na verdade, assim, eu tenho um forte muito grande. Não, eu vou falar assim, ah, você gosta de jogo de fazendinha? Não é isso. Eu gosto de jogos de gerenciamento. Eu gosto de jogos que me fazem trabalhar. Porque eu consigo me sentir útil. Eu adoro, assim,
yes.
eu descobri que é um padrão, assim, qualquer jogo que você me dê pra gerenciar recurso ou gerenciamento de qualquer coisa, é o meu, eu vou gastar horas e horas nele. Stardew Valley pra mim foi um grande marco, assim, porque eu fiquei extremamente, assim, imersa em tudo, não só na mecânica, que eu achava muito boa, mas na narrativa, na história, em todos os achievements, pra mim é um jogo que teve muito cuidado de ser desenvolvido. E é aquele tipo de jogo que você sabe que teve cuidado e você sente nisso enquanto você joga.
Uhum.
E eu acho que as pessoas que às vezes falam, ah, não, jogo de fazenda, mó merda. É, pô, calma lá, não é bem assim. Porque existe realmente um cuidado que vai desde a trilha sonora... Que é, assim, maravilhosa. Até, assim, as histórias dos personagens, os diálogos, tudo, tudo, assim. Eu adoro muito, é um jogo que tem um lugar muito, muito importante, assim, no meu coração.
Calma que vem Witchbrook aí, né? Calma aí.
Eu ia pedir um quarto lugar pra falar de Witchbrook, tá?
Tá aberto.
Pode ser, tá, à vontade.
Aqui no Galinha, sempre que me pedem top X, eu sempre dou top X mais um, tá? Então.
Isso.
Se eu tá posso, todo
então,
mundo.
Então, beleza.
Pode. Fica tranquilo.
Leon, qual é a melhor tal coisa? Não, porque eu acho que empatam 7 na posição 1.
Ok.
Eu vou fazer então o top 3 mais um. Aí
beleza,
eu
tá liberado. Do ótimo, perfeito.
E em terceiro lugar, eu vou mencionar aqui o Graveyard Keeper. Maravilhoso, ele
muito
é maravilhoso.
Bom. Sensacional esse jogo.
Ele é de um estúdio que é um estúdio russo, que agora tá na Lituânia, por conta, né, de toda a situação na Rússia. Eles foram pra Lituânia. Ele é um Stardew Valley hardcore. E ele é hardcore não só pela atmosfera dele, no qual você precisa fazer autópsias e vender carne humana na cidade.
Aham.
Uhum. Mas também pela árvore de craft que ele tem, que é muito, muito, muito complexa. Vou dar um exemplo, tá? Enquanto Stardew Valley você tem que cortar a árvore pra pegar o toquinho da árvore pra você fazer o que você precisa, imagina que em Graveyard Keeper você tem que achar um NPC, comprar semente contrabandeada com ele pra você conseguir plantar a árvore. Aí quando plantar a árvore, você vai conseguir quebrar a árvore e aí, entendeu? É muito mais hardcore.
Eu lembro que tinha você tinha que pegar o conceito de lenha, não é madeira. Tipo, o conceito de lenha pra você...
Porque poder... é a blueprint que você vai conseguir entender como aí você vai fazer a parte de cortar a lenha. E além disso tudo, você tem que cuidar de um cemitério e dar umas missas lá às vezes, entendeu? E pegar uma de um dinheiro dos fiéis.
Sim, tipo, além disso tudo, né?
E às vezes vão te chamar pra ver uma queima de bruxa na cidade, que é tipo, é bem na época da Inquisição que o jogo se passa. Uhum. E aí o bispo vai passar e vai falar assim, ah, a gente vai queimar uma galera na cidade. Você tem que ir lá e ficar assistindo. Todo o humor do jogo, ele é bem mórbido, tá? O que faz ainda o jogo ser ainda mais, assim, incrível, porque, enfim, é maravilhoso. Quem não conhece, por favor, jogue. Já tem várias DLCs agora.
Uhum.
E o quarto lugar aí, que eu vou pedir uma menção honrosa, é um jogo que, né, não saiu ainda, mas é um jogo lá da firma. É o Witchbrook. Acho que quem gosta de jogos indies ou jogos que são voltados mais pra essa parte de gerenciamento já deve tá ligado, mas é um jogo maravilhoso que vai ser todo em pixel art, acho, é incrível. Você vai poder ser um estudante de uma escola de magia, explorar todo esse universo mágico com aulas, interagir, namorar, NPCs também, enfim, ter seus recursos, ter sua casinha... Tudo que você puder imaginar. E é isso, tá em desenvolvimento. Não posso falar muito mais sobre o projeto, pois estou em contrato.
Prometo que não vamos pressioná-la, fica tranquila.
Mas se você ainda não botou na sua wishlist, vai lá na Steam. A gente já tem uma página super bonitinha na Steam. Uhum. Adiciona na sua wishlist, que aí você não perde nada quando a gente estiver lançando os novos updates que vem por aí.
Cara, o jogo tá lindo, lindo.
E real,
lindo.
Assim, é um jogo que eu tô esperando muito, porque ele é uma intersecção de algo que tá faltando pra gente. Não vou ficar citando o nome não, mas você entendeu, né, ouvinte?
É.
Com outra coisa que eu amo muito, né, que é o Stardew Valley, né, e as 200 milhões de horas plantando coisa que você sabe como vai ser, que vai nascer, mas você se sente sensacional todo dia de mudar a sua fazenda, porque você tem o poder pra isso.
Amém.
É muito bom, cara, é muito bom. Eu também tenho uma última pergunta pra fazer pra você, tá? Mas sinta-se à vontade de não responder essa pergunta, né? Mas qual que é o podcast games, assim, mais legal do mundo, na sua opinião? E por que que é o Galinha Viajante?
É o Galinha Viajante porque, ué, cocô e...
e cara, porque... argumentos, é isso.
Argumentos argumentados, muito bom.
É isso, sabe?
Mas queria agradecer de coração, assim, por vocês terem me convidado. É uma oportunidade super legal poder compartilhar um pouquinho de... Não só de dia a dia, assim, mas, tipo... De história mesmo, de vivência, porque muitas vezes eu paro pra pensar e falo assim, poxa, às vezes eu posso ajudar mais gente falando as coisas que eu sei, sabe?
Uhum.
É tipo ET Bilu, sabe? Busquem conhecimento. E aí eu pensando, poxa, é importante também falar isso pras pessoas, porque eu sei o quão difícil é pra trabalhar com videogame hoje em dia, sabe? Uhum. Eu sei que não é uma... Eu tenho consciência do meu privilégio, né? De, poxa, eu trabalho com videogames, que incrível. Eu tenho muito essa consciência, então qualquer tipo de compartilhamento de conhecimento, informação, qualquer coisa que possa ajudar uma pessoa que, de repente, quer começar a trabalhar dentro desse mercado, não sabe como, eu sempre fico muito, muito feliz em poder compartilhar isso. Então, obrigada pelo espaço. Fiquei muito feliz, adorei o papo, espero que vocês tenham gostado também.
Bom demais, cara. A gente tem muito ouvinte que tá nessa época de vestibular, procurando uma carreira pra seguir e tal.
Uhum.
E tem gente que pensa que, tipo, videogame é só então game design. E não é, cara.
Não.
Né? Tem muita área tangente a isso que tu pode ir pra essa área, vindo de alguma outra formação, enfim. E um caminho é esse, audiência, olha aí. Muito massa, cara. Que história foda, cara.
Eu tô extremamente honrado de ter... assim, uma profissional de um calibre absurdo como o seu aqui.
Uhum.
Assim, sem pagação de pau, sem babação de pau. Tipo, real mesmo.
Apenas verdades, é
apenas
isso.
Verdades.
Apenas verdades.
E eu quero dizer que às vezes as pessoas pensam assim, nossa, cara, olha esse currículo e tal, e ela deve ser boa, ela não deve ser humana. E muito pelo contrário, eu vou abrir aqui uma coisa bacana pra vocês, que no dia seguinte, né, que eu fiz o contato com a Tami pelo Twitter, foi no meu Twitter pessoal, inclusive, não foi pelo do Galinha, porque na hora que eu vi ali o post, me veio a ideia, eu falei, putz, eu tenho que chamar a Tami pra falar com a gente. E ela fez uns tweets muito bacanas sobre como ela ficou emocionada de receber o convite, né, e ela ficou... Toda assim, marcada por isso. E quando eu acordei de manhã e li o tweet dela, eu fiquei, cara, eu tô fazendo a coisa certa. Então foi você, Tami, você é muito responsável também pela gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo aqui, eu e o Samuca, né? De querer mostrar pra galera que, sim, games são feitos por humanos, né? Independente se trabalha na empresa gigantesca ou na empresinha, são feitos por humanos e você me mostrou isso de uma maneira muito, muito gostosa. Então, muito obrigado você por ter topado o nosso convite, cara. Pelo muito obrigado Deus. Mesmo.
Que isso, obrigada a vocês. Fiquei super feliz.
E digo mais, no eventual episódio inevitável de Witchbrook no Galinha, por favor.
Fechou.
Já está convidadíssima pra babar o ovo da firma mesmo. Estamos aqui pra isso, porque Tchacão Fitch tem lugar no meu coração. Propaganda gratuita.
Quando sair o Witchbrook, eu vou ficar que nem aquelas pessoas que vendem ouro na Praça da Sé, com aquele tipo, cartaz, sabe, na frente, nas costas, escrito Witchbrook. Eu vou ficar assim, nas ruas de Londres, assim, falando, oi, gente, conhece o Witchbrook?
A palavra de Witchbrook, você já ouviu hoje?
Eu vou ficar com um sininho, assim, pra as pessoas jogarem.
Queremos, já tá feito. O convite já está aceito, pelo que eu entendi, né?
Isso.
O convite.
Tá sim.
Só esperar agora o lançamento desse jogo, que mal conheço e já considero pacas, não é verdade? É verdade, isso aí. Depois desse bate-papo gigantesco, monstruoso e delicioso, vem por aí o que tá rolando, né, Samuca? Agora duas pessoas menos importantes vão falar o que elas estão fazendo
isso.
Por aí, olha só.
Música.
Rolando! É o caos que tá rolando. Samuca, caralho. É o caos.
Eu vou começar hoje porque eu sei que a tua vai ser mais longa.
Chaos!
E eu vou ser breve aqui, ok? Então, tá rolando o seguinte, Leon.
Oi!
Tô jogando Zeldinha no meu Switch Pro. Porque, pra audiência que não sabe, né, existe o Switch. O Switch Pro e o Switch Pro portátil.
Sim,
que é o
sim.
Que o Bruce tem, que é o que o Marcelo tem. Tem episódio nosso aí no bate-papo no mês passado.
Tem o Switch Pro portátil, Switch Pro de mesa.
Uhum. Isso aí. Sim. O meu é o de mesa, a versão de mesa.
Uhum. É o Alanzoca Windows 10 Edition. Okay.
Isso aí.
Okay.
E tô jogando Zeldinha.
Uhum.
Vou deixar minhas impressões pra episódio de Zeldinha que vai rolar. Muito em breve no Galinha aqui, o Zeldinha Tears of the Kingdom.
Mas e aí, Samuca? Tá gostando?
Estou jogando, estou gostando. Eu acho que eu gostaria mais se eu não tivesse jogado Bafo Selvagem antes.
Sim, tu me falou.
Vou dizer o porquê disso aí no episódio depois, tá?
Sim,
vou
sim.
Primeiro jogar um pouco mais, ver se realmente isso se confirma com mais tempo de jogo. Mas a minha impressão inicial tá sendo essa. O jogo é muito bom, realmente. Também estou jogando aí, comecei a jogar, tô bem no comecinho ainda, de Miasma Chronicles.
Ah, estou empolgado. Miasma Alchemist, entendi.
É, isso é um jogo... Audiência, quem não conhece aí, né? O pessoal que fez o Mutant Year Zero, Road to Eden, que é um XCOM-like muito legal, RPGzinho narrativo, historiazinha bem daorinha e gameplayzinho por turnos, tático e tal. Quem me conhece aí sabe que saiu XCOM-like, eu tô comprando e jogando.
É, o Samuka é homem sim.
Eu sou homem simples. E esse aí é tipo, mesma empresa, porém mais dinheiro. Porque eles têm por trás deles agora aí a 505 Games, que colocou grana e publicou o jogo.
Brabo, hein? Finalmente.
Então, estou jogando, o jogo tá bem legal. E assim, audiência, se liga. O jogo tem dois irmãos. O irmão menor se chama... Repara bem, Leon, tá? O irmão menor se chama Elvis. Troca o V e o S por R por C. Entendeu? Né? Então, chama Elvis. E o irmão dele não tem um corpo, enfim, carnal ali. Ah, ele é meio que um robô, meio que um... Enfim, é um negócio meio estranho, joguem pra saber.
Ah, peraí, você tá me dizendo...
É um par de irmãos, que um é humano e um é meio que um robô.
Aham.
O que é humano tem um braço mecânico.
Aham.
E graças a um rolo com a mãe dos dois...
Com a mãe?
Com a mãe dos dois. Esse guri tem o poder de manipular matéria e gerar elementos e tal, né? Ou seja...
Onde foi que eu já vi isso?
Se aparecer, Leon, se aparecer.
Pera aí, tá? Samuco, só um minuto.
Se aparecer.
Tá ouvindo essa batida na porta? Eu acho que é a Square mandando um processinho em breve pra
então,
alguém aí.
Pois é, se aparecer um senhor com um cachorro meio estranho, eu vou estar parando de jogar, tá? Já vou avisar.
Apareceu
aqui
um cachorro com a voz grossa e falando, fudeu, irmão, corre pro outro lado.
Fudeu.
Pro outro lado, que
não
merda.
Quero side quest, não vou fazer.
Ai, tá? Cara, pelo
mas é
amor
isso,
Deus.
Cara, eu peço um jogo de Metal Alchemist há muito tempo já pro mundo. E parece que veio, talvez, não sei, vamos descobrir, tô jogando ainda, comecei a jogar, tô bem pouquinho ainda. Parece muito bom, então fica a dica pro povo que gosta de RPG bom aí. Miasma Chronicles, tem no Xbox, no PS5.
Recém-lançado, né?
PC. Recém-lançado.
Recém-lançadíssimo. Dia 23.
Nessa terça agora.
Dia 23 de maio, né? Foi isso?
Bom demais. E, cara, é isso que tá rolando comigo, cara. Tô jogando isso aí, então, essas duas coisinhas.
Então vamos lá.
Uma
agora
no meu Switch Pro e uma no meu PlayStation.
Senta que lá vem a história, gente.
Vamos
Oi.
Lá, parei um pouquinho. Deixa eu me acomodar aqui no meu sofá aqui, Leon. Pera
aí. E lá vamos nós.
Vamos lá.
Bom, eu mudei de volta pra minha lindíssima Manchester Mineira, Juiz de Fora. Estou de volta, sou mineiro Uai, mais uma vez.
É, eu tenho que falar agora a sessão inteira do podcast, Leon, sobre isso, com um sotaque mineiro bem puxado. Vamos lá.
Não vou, porque senão os Belzontinos vão ficar muito puto comigo.
Ah, bom. Pô, acontece.
Ainda não tenho sotaque, mas de qualquer maneira voltei pro Juiz de Fora. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu fiquei um tempo aí ausente de redes sociais, né? E eu, você sabe que a gente, eu e Samuca, a gente divide tudo no Galinha, tudo,
isso,
as tarefas todas. Isso aí deu uma certa engasgada com a gente no Twitter, nas lives da Twitch. Então assim, que eu tô voltando, tô pisando na terra firme novamente, porque eu já cheguei aqui empregado, graças a Deus, né? Dinheiros por mês, graças a Deus, né?
Amém.
Mas não, aí pô, o que isso quer dizer em termos do que tá rolando de joguinhos? O que quer dizer que graças a uma joint venture mais ousada dos últimos tempos, amor?
Uhum.
Eu tenho Switch agora, obrigado, Maroto. Eu tenho Switch.
Olha aí, não é o Pro, não é o Pro Portable, é o Switch de fato.
É o Switch de fato. Isso quer dizer que eu estou tirando um atraso secular de muitos jogos aí.
É, rapaz. É.
E aí, eu falei pra vocês lá na cartinha, né? Minha escolha foi jogar Pokémon Scarlet Violet. Não!
Nem fodendo.
Nem fodendo. Eu já fui pra Hacker's Memory e pau no cu dos prejudicados.
Parabéns. É corretíssimo, corretíssimo.
Linha correta, linha correta.
E quando
correta.
Tu pensar assim, ó, pô, cara, Pokémon, vai jogar o quê? SMT5.
É, exatamente, porque Pokémon é basicamente Pokémon com Satanás no meio, né?
Isso, isso aí. Aliás, episódio esse ano, audiência, tá? Esse ano ainda.
Se preparem. Sapanchu, vem aí.
É, já fiz a thumbnail, inclusive.
Ah, que tá delícia. Feita.
Já fiz. Mas antes do Leão comprar o Switch, na fé.
Na fé, na fé. E a outra coisa, é porque a gente tava acreditando que vinha o anúncio em maio também, né, dele pro PC.
Fiquei triste. Aquele evento, alô você que planejou o evento do SMT aí de aniversário.
Deve ter sido muito bom estar lá, ouvir as músicas, acabou.
É isso, pois é. É da hora ver lá o show de música, beleza, ok. Mas criou-se um hype em cima desse evento aí que não aconteceu. Não, mas tudo
o cara,
bem,
o maluco,
mara no nosso cu, né?
O maluco que postou o provável leak até deletou o tweet depois, cara, de vergonha, pra você ter uma ideia.
Cara, o que tá rolando de leak esse ano de SMT e Persona, irmão, e nada é verdade, vão se foder, vão se foder.
O nome disso é maldade que eles estão fazendo com o nosso coração. De qualquer maneira, complicado. Samuel R. Auras.
Eu,
né? Então,
sou eu.
Temos o Switch aí, tô terminando o Shin Megami Tensei 4, já fazendo esquenta, você tá ligado? Inclusive, eu queria mandar um abraço pra Lírio. Lírio, que participou com a gente ali do episódio do I Did Not Buy This Ticket, né? Ela que é a artista. Eu encontrei ela no Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. Mandei
cara,
a foto
assim?
Pra ela. É, cara, tem uma pessoa que chama Toki e é ela. É basicamente ela. Tipo, o cabelo
cara,
é ela.
Okay.
É idêntica a ela. Eu mandei a imagem da
aliás,
Toki pra ela.
Aliás, parênteses aqui, Lírio seria foda uma galinha viajante no estilo do I Did Not Buy This Ticket.
Alô, Halloween, hein? Já temos aqui.
Vamos fazer isso aí com ela? Vamos pedir pra ela fazer isso?
O quê? A de Halloween? A galinha de Halloween?
Isso.
Ué, lógico.
Exatamente.
Lógico. Alô, Lírio, te amo. Beijos.
Alô, vamos lá.
Vamos junto. E aí eu mandei a fotinho pra ela e falei, Lírio, te achei no jogo. Ela, caralho, achou mesmo. Ela não teve como negar, sabe? É muito parecido com ela.
A
Toki. Toki que é uma das melhores personagens do jogo, inclusive. É, mas o que é que tá rolando? E aí, cara, tá rolando Honkai, né? E o que rolou principalmente, Samuka? Foi o beta do Street Fighter 6, cara. Porra!
É, tô sabendo.
Sandri,
tô sabendo.
Essa aqui vai ser uma mensagem direta pro coração do Sandri. Eu vou até falar sussurrado. Sandri, estamos fudidos.
A gente tá muito fudido.
A gente tá muito fudido, Sandri.
Semana que vem a audiência e Street Fighter, hein? Aqui no Galinha.
Com quem? Com Sandri.
Com quem? Sandri. Quem será? Olha aí.
Sandri, a gente tá fudido, Sandri. A gente tá muito fudido, cara.
É isso aí.
Eu amei. Agora, assim, porque a gente jogou uma build lá na BGS no começo do ano. A gente fala.
Bons
no começo
tempos,
do ano, no fim, né? Do ano passado, né? A gente falou
setembro,
muito,
né?
Disso. É outubro, setembro. A gente falou muito disso. E aquela build ali já tá. O jogo já tava redondo, né?
Tava bom demais.
Brother, o jogo agora, você podendo pegar o tutorial, ler o que cada coisa faz, entender os sistemas do jogo, Samuka de Deus.
É, cara, assim, quando a gente viu aquela build lá na BGS e tava já bem redondinho, isso quer dizer o quê? Que ficou o jogo um ano sendo ainda, tipo, né, polido.
E foi, eu não lembro onde eu vi o Sandri, não sei se foi um episódio do NPC genérico ou nas nossas reuniões semanais aí que a gente tem feito com o nosso plano secreto que a gente não vai revelar ainda, que ele falou que o grande lance do Street Fighter foi esse, que ele, tipo, a Capcom começou a fazer hype com o jogo pronto já, ao invés de fazer hype pro jogo em produção.
Isso é foda, hein, isso é foda.
Sabe, a Capcom provavelmente já tava trabalhando ali perto do último Season Pass, aliás, do Street 5, né? Já devia estar trabalhando no 6 e tudo mais.
Uhum.
E eu vou falar pra você que o jogo tá uma delícia. Foi a mesma sensação na época que eu tive jogando Street Fighter 3 Third Impact, Samuka. Que, pra mim, em termos de sistema, ainda é o Street Fighter definitivo.
Sim. Pra mim, ele é o jogo de luta definitivo. O balanceamento do Street 3 Impact, ele é um pouco torto. A gente já falei algumas vezes disso. Vou falar falei nesse episódio que a gente gravou de Street Fighter no geral também.
Semana que vem, quinta-feira, gente.
Exatamente. Só que assim, o Street 6, ele tá equilibrado pra caralho. Com uma exceção que eu acho que eles têm que melhorar, que são os grabs, que estão muito fortes ainda, quebra muito o jogo. Mas fora isso, tá de boa. Jogaço.
Show de bola.
Eu só quero dizer que, porra, uma semana de trabalho minha vai virar Street Fighter 6. Tô triste com isso? Nem fudendo.
Nem um pouco, isso aí.
Nem fudendo. É isso, cara. É isso.
Cara. Que maravilhoso.
As coisas estão começando a caminhar pro lado bom da vida novamente. Obrigado.
E eu vou encerrar pro caminho de hoje com duas colocações rápidas. Primeira é que, assim como SF6, Leon, Final Fantasy 16 tá chegando.
Vem aí.
Daqui a menos de um mês. Yoshi P colocou a mara na mesa hoje e falou o seguinte: não vai ter nem patch day one. Foda-se essa merda.
Caralho, o cara.
O jogo está pronto no disco. Caralho.
O cara chamou os leakers na chincha mesmo?
Eu fiquei apavorado, irmão.
O cara chamou os leakers na chincha, falou: vaza aí, filho da puta, vaza aí, senão fodão. Vaza aí, arrombado.
Então, rapaz, esse mês de junho que tá chegando aí.
Olha só, gente.
Esse meio de ano tá, ó, tá punk, hein?
Vem Summer Game Fest. Vem esses joguinhos tudo saindo aí agora. Porra, Street 6, Final Fantasy 16. Reza a lenda que Tekken 8 não vai demorar muito depois do mês 7 pra sair, Samuka.
É. Ah, e MK1 é em setembro, irmão.
MK1 já ali. Que aliás.
Tá aí já.
Que
tá
aliás.
Aí.
Que trailer poderoso do
que
MK1,
bom,
meu
cara,
amigo.
Que
queria mandar, inclusive, um beijo, aproveitar que é a oportunidade de mandar um beijo pra Carol e pro Uzi lá do Blind Combat. Já estão devidamente convidados pra ser na live.
Eles são fodas, hein?
Pra ser na live
fodas,
da Carol, hein? Pra convidá-las. Já estão convidadíssimos pra falar de Mortal Kombat, especialmente acessibilidade, com o lance que eles falam muito. Que é uma coisa, sim, que a gente vai entrar, acessibilidade de jogo de luta, que é muito importante. Que o Street 6 levantou uma bandeira importante. E eu quero ver se o Mortal Kombat vai correr atrás agora, hein? A bola está na quadra deles, Samuel.
E falar em bola, Leon, isso que eu queria falar agora no final aqui, então. Tivemos... vários hashtag bolas aí no nosso Twitter e Instagram.
Tivemos, Samuka. Você
que não ouviu ainda, audiência, que não ouviu ainda nosso Vampire Survivors, né? Entenda lá o porquê do hashtag bolas.
Sim, entenda lá. Não são bolas, mas a partir de agora eu vou chamar de bola, né?
Fazer o quê? São bolas. São bolas.
É isso aí, meu povo. Então, estamos voltando ao normal. A normalidade está voltando à casa da galinha. Muito em breve vamos voltar com as lives na Twitch. Não se esqueça, amém, que os dois anos do Galinha vem aí. Ai, Samuka, tem tanta coisa boa que eu não posso falar,
cara,
ainda.
Cara, de julho pra agosto aí vai rolar muita coisa no Galinha. Mês que vem, bastidores 22, 23. Galinha Shippuden.
Galinha Shippuden, gosto.
Falei pro Leon esses dias aí que já eu passo a régua de novo.
Pau no seu cu, você não vai fazer essa
e
porra.
E vou começar Galinha Shippuden, sei lá, New Generations.
Não, aí...
Galinha vai... Brotherhood.
Vai ser Galinha Oruto, né? Que é o Boruto.
Não, Goruto. Não, daí é o Galinha piorado. Eu não quero.
Caralho, tiro, foram atirados demais.
Ué, tô mentindo?
Atenção,
não
fãs...
Não tô mentindo, não
atenção,
tô mentindo,
atenção, fãs
irmão.
De Boruto, existem formas mais rápidas de vocês morrerem, viu? Vamos encerrando o episódio aqui. Muito obrigado a você que chegou até o final desse bate-papo. Lembrando que você pode mandar suas críticas... Vamos de novo. Lembrando que você...
Não vou cortar, foda-se.
Tomei um crítico da minha própria garganta agora, vamos lá.
Das suas críticas.
Você pode mandar suas críticas, comentários, sugestões e whatevers para cast@galinhaviajante.com.br.
Repita em mineirês.
Uai, sou. Vou tentar, você pode mandar as críticas, comentários, sugestões e tudo mais para cast@galinhaviajante.com.br, ué. Porque mineiro, ele fala tudo junto, soma tudo e foda-se do restante,
entendi,
né? A gente come as vogais aqui e ali, fala
foda-se
tudo junto.
Foda-se é muito bom, né? Foda-se.
A beijo falso, saudades falso, é isso aí.
É isso aí. Ou no @galinhaviajante em todas as redes sociais. Todas.
Exatamente.
São duas por enquanto. Três em breve.
Três
depois
em breve,
do aniversário do Galinha aí. 2 anos, né? 2 anos em anos Galinha. Galináceos, Leon, são 18. Então, mais que 18, OnlyFans. O Galinha vem
OnlyFans,
aí.
Vem aí. Vem,
vai
vem.
Estar rolando.
O Only Talons da Galinha vem aí.
Only Talons. Caralho.
Muito obrigado
only
a você
fans,
que chegou.
Só ventuinhas.
Só. Muito obrigado a você que chegou até o final. Vejo vocês na próxima quinta Fire. Valeu, falou.
Valeu, beijos. Apaixonado, eu viajo a noite inteira. Quero chuva e serração pra beber minha paixão. Na cabe
podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no Catarse.
Wagner Schiffler,
Fausto Guimarães,
Carlos Kopperschmidt,
Thiago Esgalha,
Fábio Queiroz,
Eduardo de Castro,
Alexandro Schneider,
Marcela Versiani,
Ian Amorim,
Camila Candomil,
Matheus Menucci,
Renan Ramos,
Cecília Schiffler,
Felipe Fernandes,
Cláudia Marcarimi,
Mário Buzetti,
Lucas Nicolas,
André Gomes,
Leandro Andreassi,
Evandro Popi Júnior,
Daniel Barbosa,
Agatha Sofia.
Apoie você também em catarse.me/galinhaviajante.